Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 22 de fevereiro de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Chuvas no litoral norte de São Paulo.
Liberados mais de 7 milhões de reais para ações de defesa civil em São Sebastião. Luana Karen.
Os recursos poderão ser usados para compra de cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal. Serão atendidas mais de 73 mil pessoas.
Vamos dar um balanço das ações tomadas pelo governo federal para ajudar a população atingida.
E direto da região, nossa equipe de reportagem traz as últimas notícias. Dima Soldi.
Voluntários se unem aos profissionais de resgate na busca por desaparecidos em meio aos escombros. O trabalho é constante e envolve equipes municipais, estaduais e federais.
E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil.
Estiagem no Rio Grande do Sul.
Anunciados 430 milhões de reais para abastecimento de água nas cidades e combate à fome.
Entre as ações, 10 mil famílias do estado vão receber R$ 2.400.
Reajuste nos valores das bolsas de pesquisa e formação de professores.
Participação das mulheres na ciência.
Temas da entrevista ao vivo com Mercedes Bustamante, presidente da CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal do nível superior.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Retomar os investimentos em educação em todos os níveis é uma das prioridades do governo.
E uma das medidas já foi tomada, o reajuste nos valores das bolsas de formação e pesquisa.
Para detalhar algumas dessas ações, nós conversamos ao vivo aqui no estúdio da Voz do Brasil com o Mercedes Bustamante, presidente da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, fundação vinculada ao Ministério da Educação. Oi, presidente, boa noite.
Boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Um prazer estar aqui com vocês hoje.
Professora, vou chamar a senhora de professora. O governo anunciou o reajuste nas bolsas de pós-graduação e formação de professores. E os valores vão começar a ser pagos quando? A partir já de março?
Isso, o reajuste já é referente ao mês de fevereiro, pago então já até o dia 5 de março. Então, os nossos pós-graduandos já têm a boa notícia, os nossos alunos também de iniciação à docência, de receber já esse reajuste já no início de março.
As bolsas para formação de professores receberam um reajuste de 75%, né? É uma prioridade do governo essa valorização das licenciaturas?
Isso, é importante a gente destacar que a CAPES, além da atuação na pós-graduação, ela tem uma parte também muito importante desde 2007, que envolve a formação de docentes da educação básica. Então, ela trabalha desde a formação da iniciação dos licenciandos, até a formação continuada daqueles que já são professores formados. Então, esse aumento percentual maior para os alunos das licenciaturas indica exatamente esse estímulo, né, de trazer jovens talentos para que se tornem os futuros professores do Brasil.
Agora, as bolsas estavam sem reajuste há cerca de 10 anos, né? Esses valores anunciados agora são suficientes para repor as perdas acumuladas ao longo de todo esse período?
É, isso é importante destacar que nós não tínhamos reajuste desde 2013, sobretudo nas bolsas de pós-graduação, e era uma demanda muito antiga da associação, né, de pós-graduandos, também dos docentes, como uma forma de estimular a participação dos alunos nos programas de pós-graduação. O reajuste dado nesse momento, ele não cobre essas perdas de 10 anos, mas já representa um passo significativo da gente começar a recuperar parte dessas perdas. E o que a gente espera também é que no futuro próximo a gente tenha um mecanismo mais estável, mais confiável de promover esse reajuste de forma mais frequente.
Então já é um planejamento para evitar defasagens desse último tempo.
Essa é,
né,
a ideia. A gente espera que a gente não tenha que, novamente, 10 anos sem reajuste, que a gente possa fazer isso de uma forma mais regular, porque um aspecto muito importante da pesquisa, da atividade acadêmica, é você ter essa estabilidade, né?
Pois é, inclusive assim, essa política de reajuste, vocês estão pensando em alguma política permanente? Por exemplo, o governo tem a ideia de criar uma política permanente de reajuste do salário mínimo. Seria uma coisa semelhante?
É, que possa acompanhar exatamente pelo menos os custos de vida, né? Hoje a gente, é importante destacar, e sobretudo daquelas categorias de iniciação à docência, que os alunos utilizam esses recursos para se deslocar para as escolas, para manter suas atividades, e em muitas cidades, em muitos municípios, o recurso das bolsas também representa uma entrada importante na economia local. Então a ideia é que a gente consiga ter uma previsão, orçamentária para que esse reajuste seja feito com mais, maior frequência, né?
Professora, dos beneficiários da CAPES com bolsas no país, 58% são mulheres. Como é que a senhora avalia essa inserção de mulheres no meio acadêmico e nos programas de pós-graduação?
Esse é um aspecto hoje muito importante. Quando a gente olha no nível de mestrado, doutorado e até na conclusão do doutorado, a maioria já são mulheres, né? Então, eu sempre falo que desperdiçar esse talento feminino é desperdiçar 50% do potencial do país. O que a gente percebe hoje, no entanto, é que elas ainda têm muita dificuldade de ascender nas posições mais elevadas da carreira. Então, nós estamos trabalhando bem a base, mas é importante agora que a gente atue no sentido de permitir que elas progressem mais rapidamente para as etapas mais avançadas.
Qual é a dificuldade que as mulheres têm, que a senhora definiria assim, como a mais comum? Tem a ver com assumir família, ter filhos dentro do ambiente acadêmico, que é um ambiente que exige muito, ou tem a ver mais com preconceito mesmo para a ascendência delas? Qual
eu diria que é uma mistura desses dois fatores, né, entre outros, né? Eu acho que a gente precisa ainda quebrar certas estruturas dentro das nossas instituições que impedem essa ascensão dentro da carreira. As instituições precisam se tornar mais receptivas a essa realidade das mulheres que trabalham, que fazem ciência. E, ao mesmo tempo, lembrando que o processo de formação de um pesquisador demora de cerca de 10 a 15 anos. E isso pega exatamente naquele período da maternidade. Então, a gente também precisa preparar as nossas instituições para receberem jovens pesquisadoras que são mães. Então, como é que a gente acolhe, como é que a gente coloca isso dentro dos nossos processos de avaliação para que elas não sejam prejudicadas na comparação com seus pares que não têm as mesmas demandas.
É um espelho do mercado de trabalho.
Exatamente. Mas eu acho que é importante essa mudança de cultura, né?
Ótimo. O governo sinalizou que vai aumentar o número de bolsas da CAPES, né? Quais serão as prioridades? Por exemplo, elas vão ser definidas por áreas de conhecimento ou por regiões do país?
Uma atuação importante da CAPES é quebrar um pouco das assimetrias regionais que nós ainda temos no Brasil, né? Então, a CAPES teve um papel muito importante de interiorizar a pós-graduação. Então, parte também dessa distribuição das bolsas vai levar em consideração aqueles municípios que têm um menor índice de desenvolvimento humano, ou seja, que o fomento também permite o desenvolvimento local e regional. E nós estamos ampliando bolsas para todas as áreas do conhecimento. A gente falou hoje, a gente precisa, né, das ciências exatas, das ciências da vida, também das humanidades, para lidar com esses problemas complexos que nós temos, nacionais e globais, né?
Agora, imaginando justamente esses municípios que a senhora acabou de mencionar, o que que um estudante que está lá nessas localidades assim, mais difíceis precisa fazer para acessar as bolsas da CAPES, para conseguir se tornar um pesquisador, um cientista, sendo assim financiado pelo governo brasileiro, vamos dizer
isso? As bolsas da CAPES, elas são distribuídas através das instituições de ensino e pesquisa. Então, é muito importante que os interessados procurem as instituições locais, observem quais são os programas que hoje estão disponíveis e como eles podem concorrer a essas bolsas. Eu recomendo também que eles visitem, né, as páginas da CAPES, né? A CAPES tem uma área de comunicação que é muito atuante para buscar exatamente essas informações, quais são as oportunidades que estão disponíveis. Eu acho que é muito importante hoje que a gente traga exatamente os jovens talentos do Brasil para que eles vejam na ciência e na educação uma carreira promissora.
Muito obrigado. Conversamos então com Mercedes Bustamante, presidente da CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Obrigado mais uma vez pela participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Um prazer participar com vocês. Obrigada.
Após os temporais que atingem o litoral norte de São Paulo desde o fim de semana, 38 pessoas ainda estão desaparecidas.
Até o momento, 48 morreram com a tragédia, segundo informações do governo do estado na manhã de hoje.
Mais de 600 militares estão atuando no município, no litoral norte de São Paulo, no socorro às vítimas e desabrigados.
E a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, esteve hoje na região para prestar solidariedade à população.
Segundo ela, eventos climáticos extremos como esse vão exigir mais políticas públicas preventivas.
O bairro Barra do Saí, em São Sebastião, é uma das regiões mais atingidas pelas enchentes. Moradora do bairro, Ivonete Pereira da Silva, fala com tristeza dos amigos que perdeu.
O filho da Maria, a mãe da Rosana, a dona Maria, muita gente. Umas 20 pessoas, assim, amigos da gente, que passava aqui sempre, todo dia.
A casa dela ainda está de pé, mas a família não vai continuar mais no local.
O marido, Valdeci Pereira Macedo, conta que nunca tinha visto situação parecida.
A gente não consegue dormir, né? Isso aí virou um pesadelo para nós todos, né? Quem mora aqui, né? Nessa comunidade. 23 anos eu vou fazer, que eu tô morando aqui, e nós nunca tinha visto. Muita chuva, mas sempre parava, né? Mas dessa vez veio para arregaçar, acabar com tudo mesmo.
Voluntários se unem aos profissionais de resgate na busca por desaparecidos em meio aos escombros. O trabalho é constante e envolve equipes municipais, estaduais e federais. Segundo o comandante João Montenegro, do Comando Militar do Sudeste, 648 militares do Exército Brasileiro atuam neste momento no litoral norte de São Paulo, em apoio à Defesa Civil.
Evacuamos bastante feridos, removemos corpos, estamos prestando apoio logístico, estamos colocando socorristas e bombeiros e fazendo as substituições. Estamos trabalhando intensamente com a nossa engenharia para desobstruir as principais vias que dão acesso, principalmente à Barra do Saí. Ainda existem 38 desaparecidos e nós estamos, juntamente com o Corpo de Bombeiros, trabalhando no resgate dessas vítimas.
O governador do estado, Tarcísio de Freitas, destacou o apoio das Forças Armadas à população. Ele adiantou que na próxima quinta-feira, uma embarcação da Marinha vai reforçar o atendimento médico dos moradores da região para aliviar o sistema de saúde local.
É um navio que vem equipado com um hospital de campanha, são 300 leitos, 21 profissionais de saúde. Isso vai ajudar também a aliviar a pressão na questão do tratamento de saúde.
Tarcísio de Freitas esteve reunido nesta quarta-feira com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que sobrevoou o município para ver a situação. Ela destacou que o governo vai trabalhar em políticas públicas e medidas preventivas para evitar desastres como esse.
Porque os eventos extremos, eles vão continuar. Já temos uma mudança do clima. Agora é a gente trabalhar para transformar toda essa dor, toda essa catástrofe em um exemplo de uma política pública que ajude a prevenir isso nos municípios que vivem a mesma situação que São Sebastião.
Na rodovia, podem ser vistos deslizamentos de terra. Pedras tomam conta de faixas inteiras. Árvores e postes caídos por toda a parte. Motoristas tentam deixar a região em meio a obras, faixas bloqueadas e muito congestionamento. A recomendação é para que quem puder desloque-se em direção a outros pontos do estado para aliviar a pressão na região. Reportagem Dima Soldi.
E em Brasília hoje foi dia de reunião do presidente Lula com ministros para avaliar e definir mais ações do governo federal no litoral paulista.
Entre as medidas já tomadas estão a antecipação de benefícios do INSS para os atingidos, a doação de mercadorias apreendidas pela Receita Federal para os desabrigados e ações dos Ministérios dos Transportes e das Comunicações para restabelecimento da infraestrutura nos municípios afetados.
Hoje também foram liberados mais 7 milhões de reais para São Sebastião.
E mais cidades devem receber verbas nos próximos dias.
Mais de 7 milhões de reais foram enviados pelo governo federal ao município de São Sebastião, um dos mais afetados pelas chuvas que atingiram o litoral norte de São Paulo. Os recursos poderão ser usados para compra de cestas básicas, kits de limpeza e de higiene pessoal, colchões, refeições, água mineral, combustível e aluguel de caminhão-pipa. Serão atendidas mais de 73 mil pessoas, de acordo com o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional. E mais municípios afetados devem receber recursos nos próximos dias, com o envio dos planos de trabalho das prefeituras. O governo federal está atuando no litoral norte de São Paulo desde o último domingo. E hoje foi dia de fazer um balanço dos trabalhos até agora. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu no Palácio da Alvorada com ministros de várias pastas. Segundo o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, o foco é prestar total assistência à população e já iniciar também ações de reconstrução.
Foi um dia de avaliação. A conclusão que a gente tira aqui tem uma presença muito forte de ações de saúde, de assistência e já iniciado os planos de trabalho com mais intensidade. Hoje mesmo nós já publicamos e liberamos 7 milhões de reais e as equipes nossas continuam na área trabalhando junto com as equipes das prefeituras e do Estado já nos planos de restabelecimento e nos planos também de construção.
Na última segunda-feira, o governo federal reconheceu o estado de calamidade pública em 6 municípios paulistas: São Sebastião, Caraguatatuba, Guarujá, Bertioga, Ilhabela e Ubatuba. No mesmo dia, o presidente Lula foi até São Sebastião, acompanhado de ministros. Durante a visita, Lula anunciou que haverá prioridade para a construção de moradias do Minha Casa Minha Vida nos municípios atingidos. Já a Receita Federal destinou mais de 11 milhões de reais em mercadorias apreendidas para o Fundo Social de São Paulo, para atender a população do litoral norte paulista. E o INSS antecipou o cronograma de pagamento para os moradores dos 6 municípios afetados. O valor extra corresponde a 1 mês de benefício e estará disponível a partir de 27 de março para todos que recebem aposentadoria, pensão ou benefício assistencial. O ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, cita outras ações interministeriais em andamento.
O Ministério dos Transportes já está autorizado pelo presidente Lula para iniciar todo um trabalho junto com o governo de São Paulo para a recuperação das rodovias. Ministério das Comunicações, a Telebrás está entrando lá, articulado tudo aqui pela Defesa Civil, para restabelecer a comunicação, o uso de internet.
Desde o início do ano, o governo federal já investiu mais de 135 milhões de reais em ações contra desastres. E esta semana foi criada uma força-tarefa para atuar nos recentes casos que atingem o país. Segundo o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, são cerca de 1.300 cidades que tiveram situação de emergência reconhecida pelo governo federal. Nesta quinta-feira, a força-tarefa fará uma visita à região do Rio Grande do Sul, que está sendo afetada pela estiagem. Reportagem Luana Karen.
E no fim da tarde foi realizada uma reunião sobre essa estiagem aí no Rio Grande do Sul.
Quase 200 municípios já tiveram a situação de emergência reconhecida pelo governo federal.
Por isso, agora há pouco, o presidente Lula determinou o repasse de 430 milhões de reais em caráter emergencial para os municípios afetados.
Os recursos serão destinados à agricultura, desenvolvimento social e defesa civil.
Desse valor, 100 milhões devem ser investidos já nos próximos 3 meses para apoio às prefeituras, contratação de carros-pipa e distribuição de cestas básicas.
O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, disse que a situação no local é delicada e que essa comitiva do governo federal vai dar andamento às ações emergenciais.
Já é o terceiro ano que o Rio Grande do Sul passa pelas secas, né? E há um problema sério de falta d'água para as pessoas, falta d'água nas cidades, falta de água para os animais, né? Também é um problema sério de alimentação. E assim, ele hoje, chamando os ministros para uma reunião longa, e ele então pediu para uma comitiva ir até o Rio Grande do Sul na manhã de amanhã. Essa comitiva irá ao Rio Grande do Sul, visitará esses lugares onde tem uma seca muito severa, e ele está levando uma proposta para o início desse debate de crédito de valores para serem destinados emergencialmente para diminuir esse sofrimento.
E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome anunciou que famílias de baixa renda, agricultores familiares, indígenas e quilombolas dos municípios afetados vão receber o valor de R$ 2.400 para amenizar as perdas.
Cerca de 10 mil famílias vão receber o recurso, que será pago via cartão do Bolsa Família.
E 7 cidades do Rio Grande do Sul tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério do Desenvolvimento Regional devido à estiagem.
No momento, 191 cidades gaúchas estão com reconhecimento federal de situação de emergência em função da falta de chuvas.
Com esse reconhecimento, as prefeituras podem solicitar recursos do Ministério para atendimento à população afetada e restabelecimento de serviços essenciais.
Complementar a aposentadoria paga pelo INSS.
O objetivo de uma nova modalidade do Tesouro Direto, o Renda Mais.
Os detalhes daqui a pouco.
Esforço global para que as plataformas digitais garantam o fortalecimento dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito.
Foi o que defendeu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em carta enviada à diretora-geral da Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
A carta foi lida hoje durante a Conferência Mundial para uma Internet Confiável, em Paris.
É o primeiro evento mundial da entidade para discutir ameaças à integridade da informação e liberdade de expressão nas plataformas de redes sociais.
A conferência é uma resposta a um pedido global para abordar a disseminação da desinformação e a negação de fatos estabelecidos cientificamente, que pode representar risco existencial para a humanidade.
A Unesco lidera uma série de consultas para definir diretrizes comuns voltadas para a busca de soluções sobre o tema tratado na conferência.
Segundo a ONU, as diretrizes serão usadas por governos, órgãos regulatórios e judiciais, sociedade civil, mídia e empresas digitais.
Fazer uma poupança ao longo da vida para receber a aposentadoria aos poucos no futuro.
Objetivo de um novo título público, o Tesouro Renda Mais.
Ele rende acima da inflação e permite investir a partir de R$ 30,00 por mês com a segurança do Tesouro Nacional.
A ideia é oferecer opção de renda complementar à aposentadoria paga pelo INSS.
A repórter Márcia Fernandes explica melhor.
O novo título público foi criado para quem pretende poupar para aposentadoria. Com ele, você investe todo mês um valor de pelo menos R$ 30,00. Esse dinheiro vai render acima da inflação e, quando você se aposentar, pode usá-lo para complementar sua renda. A ideia é empregar o mesmo conceito da previdência privada, mas em um título público, o que torna o processo seguro, acessível e simples. É o que explica Paulo Marques, coordenador de planejamento estratégico da dívida pública da Secretaria do Tesouro Nacional.
É muito simples para qualquer pessoa, com R$ 30,00 você já começa a investir. Então tem uma série de coisas que facilitam a vida de qualquer brasileiro que está querendo fazer um planejamento para uma aposentadoria complementar com uma excelente rentabilidade.
São 8 títulos diferentes dentro do Renda Mais. No site do Tesouro Direto, é possível fazer uma simulação. Você indica quanto e quando você quer receber. Com isso, o sistema indica qual é o melhor título no seu caso. Por exemplo, o simulador indicou que você faça sua aplicação no Tesouro Renda Mais 2045. Utilizando uma taxa real de 5% ao ano, você precisaria investir cerca de R$ 200 por mês em 22 anos para receber R$ 1.000 mensais ao longo de 20 anos. Paulo Marques, do Tesouro Nacional, explica que é importante economizar para ter uma renda extra no futuro, mas que o Renda Mais deve ser apenas um complemento e não substitui a contribuição ao INSS.
Não substitui o INSS porque, de novo, o INSS tem uma série de benefícios, como seguros, além disso, uma aposentadoria vitalícia. O Tesouro do Renda Mais ele vem como uma forma complementar. Esse produto vem como uma opção muito atrativa.
Para simular o valor que você deve investir, acesse o site tesourodireto.com.br/renda-mais. Para fazer o investimento, é preciso usar o serviço de uma corretora financeira ou abrir uma conta no Tesouro Direto. Para fazer o cadastro, acesse o site portalinvestidor.tesourodireto.com.br/cadastro. Reportagem Márcia Fernandes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com um minuto do TCU e, em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União concluiu que a Agência Nacional do Cinema, ANCINE, não tem obrigação de realizar descontos sobre o pagamento de tributos pessoais nas prestações de contas de projetos beneficiados com recursos públicos. O relator do processo, ministro Antônio Anastasia, esclareceu que, apesar de não existir previsão em relação a todas as espécies de incentivo, a lei estabelece o percentual máximo de 15% para despesas administrativas. A consulta foi solicitada pela Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados e está relacionada à fiscalização realizada pelo TCU para análise da metodologia Ancine Mais Simples. O sistema é usado pela agência para verificar prestações de contas de projetos audiovisuais. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF derruba a lei de Roraima que proibia a destruição de bens apreendidos em operações ambientais.
STJ mantém prisão de policial rodoviário acusado de envolvimento na morte de Genivaldo de Jesus Santos, no caso conhecido como Câmara de Gás Improvisada.
Justiça autoriza a remoção de moradores das áreas de risco em São Sebastião, São Paulo.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Supremo julga inconstitucional lei de Roraima que proibia os órgãos de fiscalização e a Polícia Militar de destruir bens particulares apreendidos em operações ambientais no estado.
Por unanimidade, os ministros concluíram que a norma estadual limita a eficácia da Lei de Crimes Ambientais. Neto Costa.
O plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão virtual, confirmou decisão do relator, ministro Luiz Roberto Barroso, julgando procedente o pedido formulado em duas ações propostas pela Rede Sustentabilidade e pela Procuradoria-Geral da República. O relator observou que a lei estadual questionada limitou a eficácia da Lei Federal de Crimes Ambientais, que autoriza a apreensão e a destruição de produtos de infrações ambientais.
Um dos policiais rodoviários federais envolvidos na morte de Genivaldo de Jesus Santos em Umbaúba, Sergipe, vai continuar preso.
A decisão é do ministro do STJ, Rogério Schietti Cruz. Fátima Uchoa.
O caso foi em maio de 2022 e ficou conhecido como a Câmara de Gás Improvisada. Segundo o Ministério Público, a vítima morreu asfixiada depois de ser colocada no compartimento de presos da viatura da Polícia Rodoviária Federal, onde os agentes lançaram spray de pimenta e gás lacrimogênio. O TRF-5 manteve o decreto prisional e no STJ, o ministro Rogério Schietti Cruz indeferiu liminar em habeas corpus, entendendo que as razões referentes à gravidade concreta das condutas e à existência de outro registro criminal existente contra o réu são suficientes para evidenciar a periculosidade dele e embasar a manutenção da prisão preventiva. O mérito do habeas corpus ainda será julgado pela sexta turma do STJ.
Terceira turma do TST mantém indenização à tia de uma das vítimas do rompimento da barragem de Brumadinho.
Com isso, a Vale terá que pagar R$150 mil de reparação. Samanta Flor.
Na ação, a tia de um empregado que morreu no rompimento da barragem do córrego do Feijão em Brumadinho se definiu como mãe sócio-afetiva da vítima. A Vale defendeu que não havia nenhuma relação jurídica capaz de sustentar o pedido, mas o Tribunal Regional do Trabalho em Minas Gerais aceitou o pedido de indenização. A terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho considerou que, segundo o TRT, ficou comprovada a relação íntima da vítima com a autora da ação. O TST também considerou proporcional o valor da indenização.
A Associação de Cannabis Medicinal de Santa Catarina obteve uma autorização judicial para cultivo de maconha e produção de óleo para tratamento dos associados que tenham indicação clínica de uso.
A sentença da segunda vara da Justiça Federal em Florianópolis, em ação civil pública contra a União e a Anvisa.
O magistrado concluiu que a demora da atualização das regras sobre o uso da cannabis constitui omissão por parte da administração, a ponto de causar prejuízo à saúde pública.
Cabe recurso da decisão.
Justiça autoriza a remoção de moradores das áreas de risco em São Sebastião após tragédia provocada por fortes chuvas no litoral norte de São Paulo.
Segundo a decisão, a remoção compulsória deve ser feita como última ferramenta às pessoas que se recusarem a deixar a área ou as áreas sob o risco de deslizamento ou desastres. Marcelo Della Libera.
A Justiça de Caraguatatuba atendeu ao pedido apresentado pela Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e pelo município de São Sebastião e concedeu decisão provisória para que as famílias que ainda vivem nas áreas de risco possam ser removidas para abrigos. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, a ação foi apresentada com o objetivo de obter o direito de fazer a retirada, em último caso, de forma compulsória, contra a vontade das pessoas. Ao conceder a liminar, o juiz Paulo Guilherme de Faria explicou que a medida tem caráter preventivo e provisório, devendo cessar tão logo a situação climática esteja favorável.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite
e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Marlúcia Ribeiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado pode votar projeto que reconhece como idosa a pessoa com deficiência a partir de 50 anos. Projeto de Laércio Oliveira prevê criação do Estatuto da Segurança Privada e das instituições financeiras. Alan Rick defende que médicos brasileiros formados no exterior atuem na região norte. Boa noite. O plenário do Senado pode votar nos próximos dias o projeto que reconhece como idosa a pessoa com deficiência a partir de 50 anos. O texto já foi aprovado na Câmara dos Deputados e nas Comissões de Assuntos Sociais e de Direitos Humanos do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto altera o Estatuto do Idoso para reduzir de 60 para 50 anos a idade para que pessoas com deficiência sejam consideradas idosas. Também prevê que esse limite pode ser reduzido por meio de avaliação médica, psicológica e social. O relator na Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a proposta.
A ideia é estender para indivíduos nessa condição a proteção conferida aos idosos por normas específicas, notadamente o Estatuto do Idoso. Além disso, o projeto viabiliza a aplicação de conceitos de envelhecimento ativo para as pessoas com deficiência, minimizando os possíveis impactos negativos do avanço da idade em um grupo social especialmente vulnerável.
O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, relator na Comissão de Assuntos Sociais, ressaltou que o marco etário da condição de idoso será definido por avaliações individuais.
É importante que se diga mediante avaliação biopsicossocial multidisciplinar da deficiência, que não é uma coisa generalizada, mas é em função de pessoas. Conforme a deficiência, podemos observar reduções na expectativa de vida que variam até algumas décadas para baixo, se compararmos com a média da população. Mesmo que, de modo geral, observemos um aumento da expectativa de vida das pessoas com deficiência, estamos longe de um patamar de igualdade.
Como já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto seguirá para a sanção presidencial se passar pelo plenário do Senado.
Também já está pronto para ser votado pelo plenário o projeto que pode incluir o Cerejeiras Festival no calendário turístico oficial do país. O evento acontece no município de Garça, em São Paulo, há mais de 30 anos. Repórter Carol Teixeira.
De autoria do deputado federal Herculano Passos, do MDB de São Paulo, o projeto vai incluir o Cerejeiras Festival no calendário turístico oficial do país. O evento, que divulga a cultura oriental desde 1992, ocorre no município de Garça, em São Paulo. A cidade recebeu grande parte dos imigrantes japoneses, que chegaram ao Brasil no início do século passado. O relator, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressalta a importância do festival para o país.
O festival já vem sendo realizado há mais de 30 anos e atrai milhares de pessoas de todo o país. A festa tem como objetivo principal resgatar a cultura e a tradição japonesa e, ao mesmo tempo, promover a confraternização entre os povos, mostrando traço de uma cultura rica e milenar.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados e pelas comissões do Senado, o projeto já está no plenário.
E o primeiro projeto apresentado pelo senador Laércio Oliveira, após tomar posse no início do mês, prevê a criação do Estatuto da Segurança Privada e da Segurança das Instituições Financeiras. A proposta regula o uso de armas por profissionais de segurança que deverão ter autorização prévia da Polícia Federal. A repórter Marcela Cunha tem as informações.
O projeto do senador Laércio Oliveira, do PP de Sergipe, proíbe a prestação de serviços de segurança de forma cooperada ou autônoma. A autorização prévia e a fiscalização da atividade caberá à Polícia Federal, que ficará encarregada de aprovar os modelos de uniformes adotados e autorizar o porte e o transporte de armas. O projeto também altera o Estatuto do Desarmamento para estabelecer que armas de fogo utilizadas pelos profissionais de segurança privada serão de propriedade e responsabilidade das empresas e só poderão ser utilizadas quando em serviço. Sobre a segurança nas agências bancárias, o texto determina a presença de no mínimo 2 vigilantes armados em horário de atendimento ao público, além de alarme, cofre com dispositivo temporizador e sistemas de imagens. Se aprovado, as exigências deverão ser respeitadas por todas as agências do país em até 4 anos. O assunto já foi discutido pelo Congresso Nacional, mas foi arquivado, como lembrou Laércio.
Trata-se da representação do projeto, que já teve uma longa tramitação no Congresso Nacional, mas, infelizmente, foi arquivado ao fim da última legislatura, em dezembro de 2022.
Entre os principais pontos que geraram polêmica durante a tramitação da proposta está o que proíbe que instituições financeiras, como bancos e sociedades de crédito, tenham participação no capital de empresas de segurança privada. Esse ponto foi mantido no projeto reapresentado pelo senador Laércio.
O plenário do Senado vai homenagear Rui Barbosa no centenário de sua morte, em 1º de março. O jurista foi senador entre 1890 e 1923, e sua atuação como diplomata e escritor também é fonte de inspiração. Repórter Janaína Araújo.
Primeiro-ministro da Fazenda e da Justiça após a proclamação da República, Rui Barbosa era abolicionista e defensor dos direitos e garantias individuais, além de ter sido membro fundador da Academia Brasileira de Letras e seu presidente entre 1908 e 1919. O senador doutor Irã, do PP de Roraima, falou sobre a homenagem proposta pela presidência do Senado e destacou a inspiração representada por Rui Barbosa.
Um homem de inteligência, de reconhecimento internacional e que é nossa fonte de inspiração quando entramos nesse plenário. Nós queremos aqui ressaltar o trabalho desse ilustre brasileiro, principalmente na manutenção do Estado Democrático de Direito. Foi um democrata e é ele que nos inspira a continuarmos aqui, trabalhando para que nós possamos viver em harmonia no nosso país.
Rui Barbosa é considerado o patrono do Senado, onde um busto seu foi instalado acima da mesa do plenário em 1997. O jurista nasceu em Salvador e morreu aos 73 anos em Petrópolis, no Rio de Janeiro.
O Dia Mundial das Doenças Raras será comemorado neste ano em 28 de fevereiro. Mais de 100 países promovem eventos para conscientizar a sociedade sobre essas enfermidades. Repórter Yara Farias Borges.
O Dia Mundial das Doenças Raras é celebrado no último dia de fevereiro, pois a data instituída pela Organização Europeia de Doenças Raras é 29 de fevereiro, por ser um dia raro do calendário. Neste ano, a comemoração será no dia 28. A ideia é conscientizar sobre essas doenças que afetam mais de 300 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, estima-se que são 13 milhões, mas o número pode ser maior. A obrigação de notificar doenças raras às autoridades sanitárias está prevista em projeto da senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, já aprovado pelo Senado e aguardando votação na Câmara, o que, na avaliação da senadora Zenaide Maia, do PSD Potiguar, é importante para programar políticas públicas.
A importância dessa notificação compulsória é uma maneira da gente ter uma estatística real de quantos e quais são as doenças raras desse país e poder programar políticas públicas para essas pessoas que têm doença rara.
Três subcomissões que trataram das doenças raras funcionaram dentro da Comissão de Assuntos Sociais.
Preocupado com o número de médicos no norte do país, o senador Alan Rick, do União do Acre, defendeu que os profissionais brasileiros formados no exterior sejam incentivados a atuar na região. Segundo ele, a maioria dos que se formam no Brasil não quer ir para localidades remotas.
Na área da saúde, a defesa dos médicos brasileiros formados no exterior é uma das principais bandeiras do nosso mandato. São eles que se dispõem a atenderem nos distritos sanitários especiais indígenas da região norte e de outros cantos do Brasil. Nas comunidades onde o acesso é difícil, nos rincões mais distantes, porque muitos dos médicos brasileiros formados no exterior são filhos dessas cidades, conhecem, portanto, esta realidade. E nós precisamos deles.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Jornal Câmara dos Deputados.
Proposta quer acabar com a legalidade presumida de origem do ouro.
Projeto cria centros de assistência integral a paciente com transtorno autista.
Lei regulamenta a profissão de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias.
Boa noite. Uma nova lei regulamenta a profissão de agentes comunitários de saúde e de combate a endemias. As duas categorias foram regulamentadas após a aprovação de projeto nas duas casas do Congresso. E o repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
A intenção do projeto foi resolver questionamentos de estados e municípios sobre a natureza da atuação profissional das duas categorias. Por já terem suas atribuições regulamentadas pela lei de 2006, é possível aos dois tipos de agentes comunitários acumularem cargo, atividade e remuneração com outros cargos públicos da área de saúde, com profissões regulamentadas conforme autoriza a Constituição, desde que não haja incompatibilidade de horários. A presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, Hilda Angélica, comemora a lei. Ela afirma que agentes que trabalhavam em duas atividades ligadas à saúde estavam sendo notificados para escolher qual dos vínculos se manter.
Com essa lei acaba-se essa situação e o agente comunitário de saúde ele poderá acumular os dois vínculos na área da saúde, é claro, e que não tenha incompatibilidade nos horários. O agente de saúde trabalha 40 horas semanais, mas nos turnos da noite aos finais de semana, né, ele poderá desenvolver e desempenhar uma outra função.
Segundo a presidente da Confederação, a lei valoriza a profissão, que agora ganha uma garantia nova. O agente poderá aumentar seus proventos e melhorar a sua qualidade de vida. O artigo 2º da lei de 2006 estabelece que o exercício das atividades de agente de saúde se dá exclusivamente no âmbito do SUS, Sistema Único de Saúde. As duas categorias já haviam sido beneficiadas por uma lei de 2018, que tornou essencial e obrigatória a presença delas na estrutura de vigilância epidemiológica e ambiental. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Direitos Humanos.
Yandra Moura, do União de Sergipe, conta que protocolou um pedido para que seja instalada, em caráter de urgência, uma comissão especial para analisar o projeto de lei que determina prioridade para o atendimento às mães solo em diversas políticas sociais e econômicas.
A matéria já foi aprovada pelo Senado e aguarda a apreciação dos deputados. Yandra Moura lembra que mais de 12 milhões de mulheres assumem a responsabilidade pela criação de seus filhos de forma exclusiva e que mais da metade dessas mães estão abaixo da linha da pobreza.
Saúde.
A Comissão da Câmara aprovou o projeto que cria centros de assistência integral ao paciente com transtorno do espectro autista. A repórter Silvia Munhato ouviu deputados que trabalharam na questão.
A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência aprovou o projeto que torna obrigatória a criação de centros de assistência integral ao paciente com transtorno do espectro autista no Sistema Único de Saúde. O projeto teve como relatora a deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, que apresentou parecer pela aprovação.
Também louvável a indicação de que as unidades do SUS
que tiverem déficit de profissionais, equipamentos ou locais especializados sejam autorizados a firmar contrato ou convênio com a rede privada filantrópica também.
Para o deputado Mário Eringer, do PDT de Minas Gerais, a falta de centros exclusivos prejudica a vida das famílias.
Isso faz com que o paciente, às vezes, tenha que peregrinar de uma cidade para outra para tentar um tratamento de maneira mais multidisciplinar e mais correta. Então, é importante o projeto.
Mário Eringer afirma que as estimativas são de que existam 2 milhões de brasileiros com transtorno do espectro autista. Os centros de assistência integral a esses pacientes teriam ênfase no diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e acesso a medicamentos. Pelo texto, tanto a rede pública quanto as operadoras de planos de saúde privados seriam responsáveis por oferecer serviço de acompanhamento psicológico aos pais e aos responsáveis pelos pacientes. O autismo é uma condição neuropsiquiátrica que costuma se manifestar ainda na primeira infância e comprometer o desenvolvimento nas áreas da linguagem, interação social e do comportamento. O projeto que cria centros de assistência integral a pacientes com transtorno do espectro autista já passou pelo Senado e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e, em seguida, pelo Plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Economia.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, afirma que a reforma tributária não pode ser vista como uma solução milagrosa. De acordo com o parlamentar, em um país continental como o Brasil, com realidades extremamente distintas, não se pode ter um único imposto sobre bens e serviços.
Sidney Leite argumenta que uma tarifa única sobre o consumo contribui para o aumento da desigualdade social porque mantém o sistema tributário regressivo, onde quem ganha menos paga mais imposto. Para ele, é preciso implementar o imposto sobre a renda e a propriedade e tirar o foco exclusivo do consumo.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que parlamentares da oposição tentam espalhar fake news sobre a existência de corrupção no BNDES à época dos dois primeiros governos Lula e Dilma. Segundo ela, uma auditoria realizada em 2020 constatou que não houve nenhuma irregularidade no banco durante as gestões petistas.
Benedita da Silva acrescenta que a nova gestão do BNDES voltará a valorizar a inclusão social como parte essencial do desenvolvimento econômico do país, possibilitando a abertura de novos mercados para a produção nacional e promovendo ação tecnológica.
Agricultura.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, alega que a agricultura deve receber mais incentivos fiscais por ser uma das principais locomotivas da economia brasileira. De acordo com o parlamentar, o setor é responsável por 25% do PIB brasileiro e gerou 19 milhões de empregos somente em 2022.
Messias Donato alega que é preciso estimular o agro brasileiro com a redução da carga tributária, a modernização da logística de transporte e a oferta de crédito para produção, inovação e tecnologia.
Desenvolvimento regional.
Helder Salomão, do PT, informa sobre mais um acidente com um caminhão transportador de óleo da Seacrest, empresa que em 2022 comprou ativos da Petrobras no Polo Norte Capixaba. Segundo o deputado, o episódio mostra que a Seacrest não está preparada para exploração de petróleo.
Helder Salomão pede a suspensão imediata das vendas de ativos da petroleira brasileira no Espírito Santo. O deputado afirma que a venda do Polo Norte Capixaba é resultado de um processo de fatiamento e privatização da Petrobras, conduzido sem nenhuma responsabilidade por parte do governo Bolsonaro.
Pastor Diniz, do União, apela aos parlamentares para que ajudem Roraima a avançar rumo à energia segura, barata e menos poluente. Segundo o congressista, o estado é o único do país que ainda não se encontra no sistema interligado nacional, cuja malha permite transferência de energia entre regiões.
Pastor Diniz informa que na década de 1990, durante o governo Collor de Mello, Roraima passou pela mesma situação de represália a garimpos e explosão de pistas de pouso, como acontece agora. O deputado reclama, no entanto, que nesses 30 anos nada foi feito para o desenvolvimento do estado, que não conta sequer com uma BR trafegável.
Pompeu de Matos, do PDT, comemora a assinatura pelo governo federal da ordem de serviço que autoriza a elaboração do projeto e a execução da obra da Ponte Internacional sobre o Rio Uruguai, que liga o Rio Grande do Sul e a Argentina.
Pompeu de Matos informa que a ponte, que tem previsão de gasto de 220 milhões de reais, terá 950 metros de extensão, ligando o município gaúcho de Porto Xavier ao município argentino de San Javier. O deputado acredita que a obra vai levar progresso, desenvolver o turismo e a logística de transporte na região.
Lídice da Mata, do PSB, celebra o relançamento do programa Minha Casa Minha Vida, com a entrega de 2.745 unidades habitacionais na Bahia. A deputada conta que só em Santo Amaro da Purificação foram entregues 684 casas, com obras iniciadas ainda no governo de Dilma Rousseff e que estavam abandonadas.
Lídice da Mata acredita que, ao contrário do ex-presidente Bolsonaro, Lula entende a importância estratégica do Nordeste para o desenvolvimento de todo o país. A deputada completa que, a partir desse ano, voltarão a ser feitos investimentos em obras de infraestrutura na região.
Márcio Gerri, do PCdoB, comemora o retorno do programa Minha Casa Minha Vida no Maranhão. O congressista informa que em Imperatriz serão retomadas as obras de mais de 3 mil unidades habitacionais, em Chapadinha, 868, e em Timon, mais 500 casas do conjunto residencial Leonel Brizola serão entregues até o final do mês de fevereiro.
Márcio Gerri também comemora que o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses esteja concorrendo ao título de Patrimônio Natural da Humanidade, conferido pela Unesco.
Silvia Cristina, do PL de Rondônia, informa que no dia 3 de abril será entregue o Centro de Reabilitação do Hospital de Amor, construído com 32 milhões e meio de reais, oriundos de emendas parlamentares da deputada.
Silvia Cristina informa que o novo centro atenderá pacientes com câncer e pessoas com deficiências. A deputada se alegra em dizer que o Centro de Reabilitação é a segunda unidade de saúde entregue à população rondoniense graças à sua atuação parlamentar.
Política.
Tenente Coronel Zuco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, critica a gestão Lula e afirma que está na hora do novo governo começar a trabalhar de verdade. O deputado lista saúde, educação, segurança e economia como os principais eixos de sua atuação. Na saúde, ele se diz contrário à contratação de médicos estrangeiros para o programa Mais Médicos.
Já em relação à educação, Tenente Coronel Zuco defende a continuidade das escolas cívico-militares, modelo implementado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Na segurança pública, o parlamentar argumenta que é preciso flexibilizar o acesso às armas para cidadãos comuns e restringir para criminosos.
Pedro Kizai, do PT de Santa Catarina, acusa a gestão federal anterior de não priorizar a ciência e a educação pública, deixando desassistidos mais de 40 milhões de estudantes.
Pedro Kizai discutiu com o novo ministro a pauta legislativa e os desafios da educação diante do cenário atual. O deputado também reclama dos juros altos no Brasil e pede a saída do atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.
Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul, registra os 9 anos da morte do cinegrafista da TV Band, que foi atingido por um rojão durante um protesto no Rio de Janeiro. O deputado menciona que, apesar da repercussão nacional, nenhuma pessoa foi responsabilizada pelo ato.
Marcel Van Hatten cobra dos parlamentares que denunciam a prática de terrorismo político a mesma exigência para uma punição aos autores da morte do cinegrafista. O deputado acredita que, pelo fato de o rojão ter sido atirado por um black bloc, políticos de esquerda ignoram o caso.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul,
acredita que há pessoas acusadas de participação nas depredações de 8 de janeiro que estão presas ilegalmente. O deputado condena a destruição do patrimônio público, mas afirma que centenas de pessoas inocentes que nem sequer passaram pela Praça dos Três Poderes foram detidas.
Marcos Polon afirma que entre as pessoas presas injustamente está uma senhora moradora da cidade matogrossense de Laguna, Carapã, que, de acordo com relatos, foi detida quando rezava em frente ao QG do Exército em Brasília.
Merlong Solano, do PT do Piauí, afirma que Lula começou a trabalhar pelo desenvolvimento do país antes mesmo de tomar posse como presidente. O parlamentar alega que, além de ir à conferência da ONU sobre mudanças climáticas para dialogar com o mundo as questões ambientais, Lula também se esforçou para aprovar uma PEC que possibilitou reorganizar o orçamento brasileiro.
Merlong Solano também avalia que a retomada do Minha Casa Minha Vida vai aquecer a indústria nacional da construção civil. Segundo o deputado, a previsão do governo é de construir 2 milhões de casas até 2026, com foco especial na parcela da população que ganha até R$ 2.640.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, acusa o presidente Lula de não dizer a verdade sobre quem, de fato, é responsável pelas 14 mil obras paradas no país, segundo o documento do Tribunal de Contas da União. Segundo o deputado, grande parte das obras foram interrompidas durante as gestões anteriores do PT na presidência.
Luiz Lima apresentou requerimento pedindo ao ministro-chefe da Casa Civil que aponte quais são as 14 mil obras paradas, o prazo de execução, a quantia gasta até o momento e a localização de cada uma.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, avalia que a concessão desenfreada do Bolsa Família está criando uma geração de pessoas inúteis que se acostumaram a viver na miséria.
Bibo Nunes questiona a veracidade dos dados que apontam que atualmente 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. O deputado afirma, inclusive, que a quantidade de gente que vive abaixo da linha de extrema pobreza caiu no último governo e que estaria em torno de 4 milhões de pessoas.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, afirma que representa uma parcela da população mais vulnerável. O parlamentar relata que percebeu uma destruição de todos os programas voltados aos municípios nos últimos anos e que espera que o novo governo retome esse caminho.
Kiko Seleguin também se solidariza com a população de Franco da Rocha, que recentemente foi atingida por fortes chuvas. Na visão do deputado, é preciso que o poder público elabore um plano nacional que proteja as pessoas de enchentes e desmoronamentos.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, cumprimenta o Partido dos Trabalhadores por seus 43 anos. O deputado lembra que no fim dos anos 1970, teve a oportunidade de conhecer o agora presidente Lula e discutir com ele e outras lideranças sobre a importância dos trabalhadores disputarem os espaços de poder na sociedade.
Leonardo Monteiro rende homenagens a operários, carroceiros e trabalhadores de Governador Valadares, alguns analfabetos, mas de uma consciência política decisiva para a organização do PT em Minas Gerais.
Votação.
Projeto em tramitação na Câmara quer acabar com a legalidade presumida da origem do ouro. Atualmente, basta uma declaração de boa-fé das empresas compradoras. O repórter Antônio Vital explica as modificações pretendidas por alguns deputados.
Os efeitos do garimpo ilegal na reserva Yanomami, em Roraima, fizeram com que aumentasse na Câmara movimento a favor da aprovação de projeto que acaba com a legalidade presumida da origem do ouro, com base apenas em informações prestadas pelo vendedor do metal. Uma lei aprovada em 2013 considera de boa fé as empresas que adquirirem o ouro quando o vendedor tiver informado ao Banco Central que a origem do produto é legal. O projeto define regras para rastrear a comercialização e o transporte de ouro no país. Além de revogar o trecho da lei de 2013 que trata da legalidade presumida da origem do produto, a proposta estabelece que apenas empresa autorizada, integrante do sistema financeiro, poderá comprar o ouro diretamente do titular da concessão da lavra. O projeto também proíbe a comercialização de ouro obtido em terras indígenas, inclusive as que ainda não foram demarcadas. A proposta foi apresentada no ano passado por 4 parlamentares e pela ex-deputada Joênia Wapichana, atual presidente da FUNAI. Ao justificar a medida, elas afirmam que a declaração de boa-fé das empresas compradoras, prevista na lei atual, dificulta o controle sobre a origem do ouro e facilita a ação de garimpeiros, que precisam apenas preencher um formulário garantindo a origem lícita do metal. O garimpo ilegal é apontado como um dos fatores responsáveis pela morte de Yanomamis em Roraima. A deputada Samia Bonfim, do PSOL de São Paulo, defende que o projeto seja votado diretamente no plenário, por meio da aprovação de um requerimento de urgência.
Hoje basta a palavra do vendedor para atestar se a origem do ouro, por exemplo, é legal ou não, que se chama cláusula de boa-fé, algo que foi aprovado justamente em 2013. Só que, graças a isso, é muito difícil ter uma fiscalização e uma rastreabilidade. Tem uma estimativa de que cerca de 200 toneladas de ouro no Brasil são ilegais devido a essa declaração de boa-fé.
O projeto também prevê que a comercialização do ouro só pode ser feita mediante nota fiscal eletrônica e obriga a adoção de mecanismos que permitam a rastreabilidade do lote. O projeto está pensado a outro, do deputado Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, que também trata de regras para a comercialização do ouro. Eles devem ser analisados juntos por uma comissão especial, antes de ir a plenário, a menos que a Câmara aprove um requerimento de urgência para a proposta. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.